e aos ouvintes da rádio Buritis FM 88.5. Convido o vereador, a vereadora Nilvinha Príncipe para fazer a oração inicial.
Estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Wendel Durães. Justificada a ausência por motivos particulares. Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata anterior.
Ata da 7ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos dois dias do mês de março do ano de 2021, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores. O presidente Flávio concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Requerimento número 6 de 2021, de autoria do vereador Faguinho. Assuntos relevantes. Vereador Branquinho informou que a FIENG já entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Buritis e que já foram tomadas as providências para que seja entregue o respirador doado pela entidade ao município e agradeceu a todos os envolvidos na doação. A vereadora Cibele parabenizou a população pelo aniversário da cidade e parabenizou ainda a equipe de futebol de Buritis pelo desempenho. E, por fim, a professora Lurdinha e a equipe da Escola Cândido pela recepção despendida a ela. Solicitou melhorias nas ruas do bairro Taboquinha e Veredas e também na iluminação pública. Por fim, parabenizou ao capitão do comando da Polícia Militar de Buritis e toda a equipe. O vereador Wendel agradeceu ao executivo e à equipe da saúde por atender a comunidade do Pernambuco com móveis para o consultório médico. Parabenizou os moradores da cidade por seu aniversário. Informou que a Secretaria de Ação Social afirmou sobre retorno do programa Sopão e abertura de uma padaria no PAVE. Disse que a cozinha comunitária estará atendendo a partir das 10 horas. Por fim, afirmou que em Buritis há 11 respiradores e que irá ser criada uma ala para pacientes contaminados pela Covid-19 no ambulatório, para evitar mais propagações. Finalizou dizendo que em breve o secretário de obras irá dar manutenção nas ruas de Buritis. O vereador Flávio agradeceu ao prefeito e à secretária Maiara por atender seu pedido ao criar uma ala especial para os pacientes com Covid-19. A vereadora Vânia destacou nota do Executivo, onde afirma que irá adquirir vacinas contra a Covid-19 através da Convales. Destacou ainda a nobreza dos prefeitos do Noroeste Mineiro pela iniciativa. Chamou a atenção da comunidade para que todos mantenham as normas de contenção do vírus. A vereadora Nílvia informou que a Secretaria de Saúde está vacinando todos que tenham idade superior a 80 anos. Informou ainda que o decreto vigente do combate à Covid-19 irá ser prorrogado com algumas alterações. Parabenizou o comércio local e solicitou que permaneçam cumprindo o decreto. Solicitou à população em geral para que cumpram as normas. Vereador Gildo solicitou ao secretário que seja dada manutenção nas estradas que dão acesso à Barriguda 1 e Barriguda 2. Parabenizou a empresa Conex por estar expandindo a internet em nosso município. Segunda parte. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2021. Acrescenta a linha ao inciso 1º do artigo 10 e revoga a linha E do inciso 2º do artigo 10. Ambos da Lei Orgânica do município de Buritis. De autoria dos vereadores Wendel Durães, Nílvia Prisco e Cibele Freitas. Voto do vereador Gildo, favorável. Vereadora Vânia, favorável. Vereador Professor Branquinho, favorável. Vereador Ozanã, favorável. Vereador Faguinho, favorável. Vereadora Professora Cibele Freitas, favorável. Vereador Wendel, favorável. Vereadora Nílvia, favorável. Aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 4 de 2021. Autoriza a criação da Casa de Apoio em Belo Horizonte, Minas Gerais e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 5 de 2021. Requer as informações que menciona. De autoria dos vereadores Geudo e Faguinho. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 14 de 2021. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, gestões para que se proceda à reforma do terminal rodoviário neste município, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. Vereadora Cibele, líder do Solidariedade, parabenizou o grupo Pata Voluntária pela atuação junto à proteção dos animais nesse município. O vereador Branquinho, líder do PL, informou que o projeto de lei sobre a municipalização da Escola São Domingos ainda está nas comissões. Chamou atenção para o combate ao coronavírus e salientou a importância de reforçar a fiscalização. Vereadora Vânia, líder do PTB, parabenizou Antônio Carlos e demais colaboradores pelo projeto de arborização do município. Solicitou à população que preservem os bens públicos e ao Executivo que implante a Guarda Municipal com maior brevidade possível. A vereadora Nílvia, líder de governo, informou que o Executivo jamais teve a intenção de fechar a Casa de Apoio em Brasília, mas apenas mudar sua localização, e parabenizou o prefeito pela atitude. Ressaltou o trabalho voltado para o povo que ele realiza e que, por esse motivo, é referência na região. Falou do empenho de todos os secretários municipais em relação às estradas da zona rural, disse que a Secretaria planeja melhorar 15 quilômetros em cada saída do município para a zona rural. Vereador Wendel afirmou que a mudança na localização da Casa de Apoio no Distrito Federal se deu apenas para facilitar o acesso aos usuários. O vereador Geudo, líder do PDT, afirmou que o Executivo deveria planejar a mudança de localização da Casa de Apoio no Distrito Federal, sem fechá-la, e contestou, dizendo que a casa está sendo reaberta por pressão popular. Vereadora Vânia, líder do PDT, falou que o fechamento da Casa de Apoio no Paranoá prejudicou a continuidade de utilização dos serviços pela população. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Osanã José Joaquim, primeiro secretário, e Flávio Baltazar Galvão, presidente da Câmara, sala de sessões, 2 de março de 2021. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício do Executivo Municipal, respondendo aos requerimentos número 3 e 4, de autoria dos vereadores Geudo, Faguinho e Vânia, respectivamente. Não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu quero apresentar nesta noite uma moção de congratulações e aplausos ao Dia Internacional da Mulher, data que celebra a importância da mulher, suas lutas, sonhos e conquistas. E em tempo, gostaria de pedir Vossa Excelência, conforme o artigo 48 do Regimento Interno desta Casa, inciso 27, pedir Vossa Excelência para incluir na ordem do dia a proposição sem parecer de autoria dessa requerente. Muito obrigada.
Pedido deferido. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Nessa noite, quero cumprimentar a Vossa Excelência, o presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão. Quero estender os meus cumprimentos aos colegas vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar também o público que está nos ouvindo, né? Melhor dizendo, nos ouvindo nos seus lares, nas suas casas. Nos ouvindo no meio rural, na cidade de Buriti, esse pessoal acompanhando em outras localidades, em outras cidades também via internet. E quero fazer aqui um pedido, na verdade eu não sei se realmente procede, mas eu estou percebendo, assim, não sei se eu estou errado, estou equivocado, parece que aqueles boletins informativos sobre o coronavírus não estão sendo mais diário. Não sei, se estiver sendo diário eu peço desculpa, porque realmente eu não estou conseguindo ver se está acontecendo diariamente esse boletim, igual ocorria... há meses atrás, há semanas atrás, né? Acontecia assim, diariamente era publicado um boletim informativo sobre os casos de coronavírus em Buriti. Parece que agora não está sendo mais assim, eu não estou entendendo o porquê, né? E se tiver acontecendo, realmente peço desculpa, talvez eu possa estar enganado, mas realmente não estou conseguindo ver, né, que está acontecendo dessa maneira, né? Então, assim, hoje a gente está percebendo que os casos de coronavírus aqui em Buriti, eles estão subindo. Parece que nós estamos vivendo assim, o pico de contaminação. E eu estou muito, mas é muito preocupado com esse momento de tantos contágios que está acontecendo, de tantas pessoas que estão sendo contraindo esse vírus. E estou aqui hoje realmente para falar mais uma vez sobre esse assunto e pedir ao governo que possa realmente analisar uma forma de aumentar a fiscalização aqui em Buritis. Você que está me ouvindo nesse momento, saiba o seguinte, não existe mais vagas de UTI, mesmo se você quiser pagar, mesmo se você tiver condições de pagar, porque não são todas as pessoas que têm condições de pagar, não. Porque é muito cara a diária de uma UTI se você for pagar particular. Então, só pessoas que têm muito dinheiro, condições para pagar. Quem não tem dinheiro não tem condições para pagar, não. E mesmo que quem tem condições não consegue, não está conseguindo vagas de UTI. Então, realmente é algo muito preocupante. Eu estou realmente muito preocupado. Eu, por exemplo, tenho pressão, minha pressão não é legal, né? Eu acabo entrando também nessa população de risco, porque minha pressão ela é um pouco alta. Isso eu fiz um check-up já em Formosa, se não me engano, no ano passado. Fiz agora de novo o Dr. Deval. Então, minha pressão não é normal. Então, assim, a gente fica muito preocupado com isso. Sei que tem pessoas aqui que já contraíram, né, o vírus, que já se curaram e tal. Mas eu acho, assim, que é um caso que a gente tem que se preocupar, porque às vezes a pessoa pode pegar e pode levar para uma pessoa que não deveria e não pode contrair esse vírus. É tanto que hoje eu sugeri ao presidente que essas reuniões pudessem ser à distância. Nós sabemos que tem cidades aí que nem reunião está acontecendo e os deputados, por exemplo, todas são remotas. Todas as reuniões são remotas. Então, assim, é só uma sugestão, é só uma ideia. As reuniões de comissão, por exemplo, que criou uma obrigação que tem que vir, mesmo não tendo nada. Eu acho que nesse momento não deveria ter essa obrigação, ainda mais falando desse momento complicado. Hoje eu vim aqui pela manhã, por exemplo, não tinha nada em pauta para debater, para discutir, né? Então, assim, eu friso mais uma vez, eu acho que deveria rever essa situação. Nós estamos vivendo um momento onde que o amor esfriou, né? Não existe mais luto, não existe mais luto. Experimenta morrer para você ver. Você não vai ver, mas os parentes vão ver. Morreu 3, 4 dias depois, ninguém nem lembra. Virou estado, virou número. Acabou, é mais um que morreu, né? Então, eu não quero enquadrar nesse perfil agora. Acho que a gente tem muita lenha para queimar pela frente ainda. Tem meus filhos que eu quero criar. Tem minha família que eu quero acompanhar. Então, sinceramente, brincar com esse vírus tão perigoso e tão sério não é o caso. E eu não concordo em momento nenhum, né? Eu acho que tem que tomar medidas mais sérias, mais severas, mais firmes. Porque, realmente, o maior contágio parece que é agora. Só hoje eu tive notícia aí de 3 ou 4 casos de pessoas que já estão em situação já um pouco mais avançada, necessitando, tem uns 2 casos aí, até de UTIs e não está conseguindo vagas. Então, eu não quero me enquadrar nesse perfil, porque eu, como eu falei, eu tenho algumas comorbidades. Então, assim, a gente fica preocupado com essa questão aí. Então, eu acho que é o caso de se pensar assim, porque enquanto não é na família da gente, enquanto não está velando alguém da família da gente que não poder nem abrir o caixão para ver, fazer aquela despedida final ali, parece que as pessoas não acreditam, parece que acham que isso é brincadeira, que esse negócio é simples, mas não é simples, não. Quantos e quantos estão indo embora? Lá em Goiânia, eu estive em Brasília, mas o pessoal viu lá, até foto até coloquei, mas eu estive lá somente com aquelas pessoas que é da minha família, que nós temos proximidade, que está quase que direto junto, né? Que era meu filho e minha filha, e é só nós mesmo. Então, assim, não tinha mais ninguém diferente. Mas a gente fica muito preocupado com isso aí, eu peço a vocês que possam realmente analisar isso, que o prefeito, que não acatou lá o decreto do governador, né? Não está seguindo aí o Minas consciente da forma que foi falado e tal. Assim, a gente entende o lado também do governo, a preocupação com a economia, mas eu repito, a economia se recupera. Vida, quando se perde, não se recupera mais, não. Né? Então, assim, você que está ouvindo, talvez ache assim, que minha fala é uma fala um pouco agressiva, uma fala talvez desnecessária. Eu acho que ela é totalmente necessária, porque é um momento sério, um momento onde não há vagas nenhuma de UTI mais em Unaí, em Paracatu, em Patos de Minas, não há vagas em lugar nenhum. Eu ouvi um áudio da Denise, secretária de saúde de Unaí, a qual eu falo com ela de vez em quando. Teve um áudio dela implorando para o prefeito de Paracatu uma vaga de UTI em Paracatu, implorando e chorando, pedindo uma vaga, porque então a situação é seríssima. Como diz Galvão Bueno, o negócio é dramático, né? Então, assim, as pessoas parecem que enquanto não é consigo, enquanto não é, não tem problema nenhum, é coisa fácil de resolver. Mas não é fácil de resolver e nós estamos vivendo o ápice desse contágio. Agora, todo momento você sabe da notícia que alguém tá com vírus. Então, assim, eu estou muito preocupado e friso mais uma vez. Que o governo, que o prefeito possa realmente repensar isso aí, tomar algumas atitudes que sejam necessárias, principalmente a questão da fiscalização. Endurecer essa questão da fiscalização, se possível, contratar fiscais, porque realmente não pode deixar da forma que está. Nós estamos sabendo notícias também de pessoas que abaixo de 50 anos que estão sendo contaminadas, estão sendo entubadas. E eu ia dizer, e tinha esquecido, mas vou dizer agora. Lá em Goiânia, um rapaz de 27 anos, primo do namorado da minha sobrinha, está entubado na UTI, 27 anos de idade. Então, não se iluda achando, ah, porque eu tenho 30, que eu tenho 40, que eu tenho não sei o quê, só abaixo de 50, que não vai atingir você, não. Entendeu? Não é só questão dos idosos, não. Agora, os idosos já estão mais tranquilos. Está atingindo agora as crianças, os adolescentes, né? Os jovens. Então, realmente é algo sério. E peço ao presidente que possa analisar isso aí, juntamente com todos os vereadores, pelo menos nesse momento em que está havendo o maior contágio, principalmente na questão das comissões lá. Não tem nada para de pauta lá, então que não venha, fica na sua casa, fica nos seus lares, nos seus lugares. Agora, tem alguma coisa extremamente importante, um projeto que é para o bem da sociedade, que não tem como deixar de fora, convida que a gente vai estar presente para votar, para decidir, ou talvez até lá de casa mesmo, de forma remota, como eu disse aqui. Mas que tem que analisar essas questões aí. Não podemos brincar com isso. A minha secretária, por exemplo, a Larissa, ela contraiu o coronavírus, o esposo dela também. Ainda bem que eu desde, olha só que notícia que eu vou dar para vocês aqui, até brinquei com o Faguinho. Quando começou a reunião aqui da Câmara, parece uma brincadeira, mas o vereador não atua só sentando lá na cadeira dele, não. Ficava sentado lá. Eu fui lá o primeiro dia, e depois eu venho aqui na Câmara, basicamente fico aqui nos bastidores aqui mesmo, vou aqui na contabilidade, vou na sala do presidente, fui até na sala do Faguinho várias vezes, mas na minha sala em si, eu não tive o contato com ela, tá entendendo? Não tive esse contato. Então ela ficou aí afastada uns 14 dias, né, e retornou. E o esposo dela também contraiu também. Então assim, é uma preocupação, é algo sério, é algo que a gente tem que repensar, porque mesmo quem já pegou, pensa no seu parente, pensa nos seus filhos, pensa na sua família. Minha esposa está lá em casa agora, ela quietinha, e de repente eu posso contrair isso aqui, ela quase nem sai na rua, e levá-la para minha casa, e atingir a minha sogra e outras pessoas mais, tá? Nesse momento é só isso, presidente, mas muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvinha Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos nobres colegas, né, vereadores dessa casa de lei, ao público que nos ouve. E aqui também quero fazer uma referência a nós, mulheres, em nome da Vânia e da Cibele, parabenizar, né, todas as mulheres pelo Dia Internacional, porque nós somos mulheres batalhadoras, né, e que o nosso dia é todos os dias. Então, eu parabenizo todas as mulheres do nosso município, da nossa região, aqui da cidade. Muitas felicidades a todas nós. Aproveitando, né, a fala do colega que me antecedeu, do Branquinho, realmente nós estamos vivendo um momento muito difícil mesmo com esse vírus. Eu sei que o Estado soltou um decreto, né, aí do Minas Consciente, da macro-região, aonde, né, colocou o lockdown, aonde colocou duas regiões na onda roxa, e nós estamos enquadrados. Mas o prefeito preocupado, né, que o prefeito ele tem tentado, né, ele tem explicado, né, a secretária de saúde esteve aqui, nós aqui na Casa de Lei tem sempre falado, contratou-se mais alguns fiscais, me parece que 6 fiscais, e tem falado da seriedade. Ele preocupado, né, ele não aderiu a fazer o lockdown em nossa cidade. Ele, né, foi mais severo com algumas mudanças, né, no decreto que ele soltou do dia 19, né, por 15 dias e prorrogando mais 15 dias. Mas uma coisa, nós temos que deixar bem claro, nós somos responsáveis. As famílias, dois pontos importantes. Nossas famílias, nós temos que viver nesse momento agora somente com as nossas famílias, né? Marido, esposa, filhos, né? Não dá para estar reunindo com os irmãos, com os sobrinhos. Nós temos que evitar um pouco essa aglomeração nas famílias, em casas, né? O jovem tem que conter a vontade, esse desejo de festas. Se ficar por 15 dias todo mundo parado, nós contemos dar uma volta e resolver e solucionar problemas. Mas não, isso não está acontecendo, né? As famílias estão aglomerando, não estão indo mais para os bares, realmente não estão, mas estão reunindo em casas. Gente, a vida é sua, a vida é nossa, é minha. Se eu não cuidar da minha vida, da minha saúde, né, Quem é que vai cuidar? Vamos deixar só na mão de governos? Não, somos responsáveis. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos reunir em casa também, porque isso aí nós estamos enganando a nós mesmos. Né? As vilas também do nosso município, vamos conter. Não vamos aglomerar em casa, não vamos aglomerar porque estou na zona rural, não. Né? Todo mundo vai para a zona rural, vai para alguma casa, vai para um amigo, vai para um compadre, vai para a casa do irmão e lá se aglomera. E está acontecendo muito, muita transmissão através dessas aglomerações em família. Né? O prefeito, ele não adere ao lockdown, né? Corre um risco, mas o comércio está bem, mas ainda é preciso que o comércio conscientize seus funcionários, que tem comércio, que tem funcionário que não está usando a máscara. Tem comércio que está aceitando o cliente entrar dentro sem a máscara. Vamos, né, ser mais severos, né, vamos ser mais severos para a gente salvar vidas, para nós livrarmos desse Covid. Pegar o Covid não é bom. Ficar de quarentena ainda é pior. Eu tive Covid, então eu sei dizer o quanto é ruim. Né? Graças a Deus que eu estou aqui, mas quantas vidas que esse vírus já levou. Então vamos ser responsáveis. Vamos ser responsáveis todos juntos para que todos nós saiamos, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Somos todos responsáveis. Não vamos brincar com a vida. Não vamos brincar com a vida. Né? Ela é responsabilidade de todos nós. E nessa noite também eu quero dizer que quantas estradas, né, que tem muito pedido, mas o nosso município, ele é carente sim de maquinário pesado. Chegou mais uma patrol, né, aí pela Aminor e tem tentado sim, né, o secretário, né, começou a arrumar aqui para, né, a região da Barriguda, mas já teve que parar porque caiu chuva agora à tarde, mas só arrumou também até ali na encruzilhada das duas Barrigudas ali. É, e eles estão fazendo, né, um planejamento para que, como eu disse aqui, para que possa vir fazer o levantamento das estradas, pelo menos de 12 a 15 quilômetros de cada saída, de cada região nossa aqui. Mas eu quero dizer que com esse tempo de chuva, todos nós somos sabedores que realmente fica impossibilitado de trabalhar, mas que eles estão dando o melhor de si à Secretaria de Obras. No mais, devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Fagninho da Padaria.
Boa noite, presidente, nobres colegas, e boa noite também aí ao público que nos acompanha pela Rádio Buritis 88,5. É, quero aqui deixar também o meu recado aqui quanto aí ao Covid. Usar as mesmas palavras aí que meus colegas que me antecedeu. Que vamos nos conscientizar que estamos lutando pela vida, viu, vereador Gildo? Hoje tive o prazer de acompanhar meu amigo Gildo, da Mariquita. Fomos até o postão. Veio ali oferecer uma, somar as forças, né, com a saúde, com o executivo, com a secretária de saúde, e colocar à disposição para contribuir com a nossa população. Né? E chegando ali, quero falar, vereadora Vânia, que fiquei entristecido ao chegar e ver no semblante daqueles profissionais um desespero. Você via que estava desesperado, que havia ali 3 pacientes precisando de UTI e nada poderia fazer. Gente que tem condições de pagar particular e nem particular estava conseguindo. Inclusive, um cidadão ilustre, um advogado mais antigo da nossa cidade, que é o doutor Vitalino, né, entre outros dois que estavam lá também, são amigos da gente. Enfim, ali tinha seres humanos que estavam ali lutando pela vida, precisando de um UTI e não tinha como conseguir. Então, assim, vamos nos conscientizar, porque a partir do momento que, da forma que está, cada um fazendo a sua parte, creio eu que Deus vai nos conceder aí a vitória, né? Vamos vencer esse Covid, Deus é maior. E também, outra parte que fiquei decepcionado, da forma que fomos atendidos lá pela secretária de saúde, quero aqui deixar um recado para ela, se ela não estiver ouvindo, alguém que estiver ouvindo aí, transmitir, por favor, que eu estou achando que nós vamos ter que fazer aqui, vou ter que conversar com a minha nobre colega ali, que é presidente de comissão, fazer uma convocação, viu, Gil? Para ela vir aqui, dar uma explicação para nós e nos ouvir, porque lá hoje ela não pôde ouvir. Se ela não pôde ouvir, Gildo, nós que somos vereador, fiscalizador do povo, pago pelo povo, para correr atrás por eles, que dia que ela vai atender um cidadão de bem lá? Você está entendendo? Então, assim, nós estamos para representar o povo, para cobrar. Estávamos ali para oferecer ajuda, né? Que seja sentar com o prefeito, ver um decreto, fazer outro decreto, na conscientização aqui da população. Queremos só somar, viu? Vamos, como se diz, calçar aí a sandália da humildade e descer do salto, viu? Porque merecemos respeito, nós e toda a população de Buritis, tá bom? Estamos aqui para ajudar, não vem nos tratar como oposição, como chato, estamos querendo ajudar, viu? E também o executivo, eu acho que ele, como conhecedor da área, como médico, na campanha não dizia ali que era o homem da enxada e o do bisturi? Se não quer, renuncia, Gildo. Renuncia, deixa o homem da enxada aí, que ele que está aí sentado aí em cima da caminhonete, aí, ó, de um banco da caminhonete, andando para cima e para baixo, olhando aí toda a situação da nossa cidade. A gente faz um convite para ele, ele vem aqui, nos ouve, como veio hoje. Quero até deixar aqui um agradecimento para o Rufino. Convidamos ele, eu e o vereador Gildo, e ele veio aqui esclarecer algumas dúvidas que a gente tinha. Se o cara não quer, ele renuncia. Né? Eu sei, o executivo tem que viajar, tem que buscar recurso, mas estive ligando em outros municípios próximos aí, o executivo fica 15 dias, 20 dias no município que ele é prefeito, viaja 2, 3 dias para buscar recurso. Né? Aqui é o contrário. Aqui fica 2 dias no município e vai 15, fica fora. Aí eu acho que merecemos respeito, porque na época da política ficou aí, foi 60 dias trabalhando. Uma política, uma campanha, mas eu acho uma campanha covarde, porque veio, prometeu e agora sumiu. Fica aqui minha indignação, se não quer, renuncia, deixa para Rufino aí, Rufino quer trabalhar. Um abraço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ozanã.
Boa noite a todos os colegas, senhor presidente, aos ouvintes da Rádio Buritis FM 88.5. Bom, acaba que é muito maçante o assunto, é muito repetitivo, mas é pela gravidade que realmente nós nos encontramos. Os noticiários mostram a situação do país inteiro em relação a esse novo pico, né, do avanço da Covid-19, e conosco aqui não é diferente. O nosso município está passando por um momento, né, de maior incidência de contaminação e de ocupação de leitos aqui no município, como não houve durante todo o ano passado. A gente sabe da dificuldade, conforme disse o vereador Branquinho, a economia recupera, mas a gente sabe também da dificuldade dos comerciantes fecharem as suas empresas, dispensarem até, às vezes, funcionários. Então, assim, eu vejo da minha parte, concordo até nesse princípio, com o prefeito em não realmente decretar esse lockdown de imediato, mas como já foi reforçado pelo vereador Branquinho, pela vereadora Nilvia, pelo vereador Faguinho, que me antecederam, realmente nós precisamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Então fica aqui também o meu pedido a todos aqueles, a todos nós, né, buritizenses, para que continuemos a manter aí as nossas ações de higienização, de uso de máscaras, de distanciamento social, né? Evitar realmente as aglomerações, fazer somente aquilo que é necessário, seja no órgão, seja no comércio, seja onde for, porque conforme já foi dito, Unaí não tem vagas, Paracatu não tem vagas, João Pinheiro não tem vagas, Patos de Minas não tem vagas. Inclusive, essa semana rodou um vídeo do prefeito de Patos de Minas, em que os comerciantes foram até a prefeitura protestarem porque ele aderiu ao Minas Consciente, a fase roxa, e reclamando porque fechou os comércios. E, na verdade, ele até perdeu o controle, coitado, tentando explicar para a população que eles pularam. Patos de Minas pulou o ano passado em torno de 18 casos diários para mais de 300 agora nesse pico. Né? Além deles atenderem a cidade de Patos de Minas, eles atendem também a região, né? A macro-região. Então é um momento realmente de conscientização, é um momento de todos nós fazermos a nossa parte, né? Nos preservar e preservar também aqueles da família, aqueles com os quais nós convivemos mais perto. Talvez um de nós aqui, talvez se acha ou provavelmente não sentirá muito problema, mas certamente muitos, né, como nós já estamos aí com os nossos leitos carregados, então certamente haverá muitos que necessitarão aí de um socorro mais criterioso, mais bem acompanhado. Então fica aqui também o meu pedido, fica registrado aqui para que todos nós, população buritizense, da cidade, das vilas, dos distritos, né, sejamos mais cuidadosos e mais precavidos, né, porque para a gente não sabe exatamente como esse novo vírus vai afetar cada um de nós. Conforme foi dito anteriormente, essa nova variante aí está atacando mais jovens e crianças, né? Então, nós temos que ter muito esse cuidado. Aproveitar aqui o ensejo aqui e parabenizar todas as mulheres pela passagem, né, pelo Dia Internacional da Mulher. Foi uma luta muito grande e continua sendo uma luta muito grande até hoje para que a mulher ocupe o seu espaço na sociedade. E nós devemos, a cada dia, propiciar mais que elas estejam realmente representando em todos os órgãos, em todas as entidades, porque a mulher, pela sua sensibilidade, pelo dom da maternidade, ela muitas das vezes ela encara e resolve situações com muito mais facilidade do que às vezes nós homens. Então é muito importante as mulheres estarem realmente participando da política, participando, né, dos órgãos públicos de uma forma geral. Nas grandes empresas, felizmente, conta-se hoje um grande número de mulheres na gestão, na administração de grandes empresas. Então isso é muito positivo, é uma conquista e nós temos que lutar para que essa conquista mantenha e continue cada vez mais avançando. Parabéns aí, né, representando as nossas colegas vereadoras, a vereadora Vânia, a vereadora Nílvia, a vereadora professora Cibele, né, em nome das quais eu parabenizo a todas as mulheres do nosso município. Que Deus as abençoe e que continuem assim, firmes na sua jornada, firmes na sua caminhada e nos seus ideais. Por fim, hoje começou o ano letivo no estado, no município, e a gente sabe também da dificuldade, a dificuldade que foi o ano passado em relação à escola e que também será esse ano pelo jeito. São dificuldades, na verdade, nós nos fortalecemos nas dificuldades. Então, um recado aos professores, um recado aos alunos, um recado aos pais, né? Mesmo em casa, mesmo diante, às vezes, das dificuldades de não ter uma aula presencial, mas é nesse momento em que nós precisamos de nos superar. Cada um de vocês alunos, cada um de vocês professores, a gente sabe que está sempre tentando se superar a cada dia, mas, de uma forma geral, é nas dificuldades que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente engrandece. Então, mantenham firmes, né, foco nos estudos, e com as bênçãos de Deus, quando passar tudo isso, né, não digo voltar ao normal, porque acredito que o normal é da maneira que a gente está vivendo, né, não se volta atrás, não se volta o tempo, né, ainda que depois da vacina, depois de fim dessa pandemia, a vida não é mais aquela mesma que a gente vivia anteriormente. Nós temos que aprender as grandes lições. E nós temos que tirar proveito disso, né, e o estudo é uma maneira muito boa, né, de tirarmos proveito de tudo isso. né, um bom ano letivo para os alunos, para os professores, para os pais, ainda que com essa dificuldade aí de não termos aí as aulas presenciais, pelo menos por enquanto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, presidente Flávio Galvão. Boa noite, nobres colega vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da Márcia, Marquinho, e cumprimentar os ouvintes da Rádio Buritis 88.5, em nome do Donizete, que está nos ouvindo, lá no bairro Israel Pinheiro. Quero também, nesse momento, parabenizar as guerreiras desse nosso mundo, que são as mulheres, né? Que sem elas nós não estaríamos aqui. Vocês são as legítimas guerreiras, vencedoras. Em nome da qual, da minha esposa, da minha mãe, das minhas filhas, eu quero parabenizar todas vocês, mulheres. E, no especial, vocês, vereadora Nilva Prisco, professora Sibeli, vereadora Vânia. Que Deus o abençoe cada dia mais e fortaleça mais ainda essa estrutura que vocês já têm. É, vereador Faguin, que me antecedeu nesse momento, falou nessa fala dele a respeito da visita do postão, né? Infelizmente nós tivemos essa situação, vereador Faguin, da padaria, mas nosso trabalho está sendo feito, tá? Às vezes as pessoas, é porque está muito ocupado, o trabalho está muito puxado, você entendeu? Então, a gente tem que saber olhar para os dois lados. Né? Muitas vezes ela está supercarregada de trabalho e não pode nos atender. Mas tivemos uma vantagem muito grande. Foi muito bem recebido pelo senhor Silvano, pessoa maravilhosa. É um enfermeiro que eu diria que ele só falta um diploma de médico. Né? Que ele, o conhecimento dele é de um médico. Né? Quero também parabenizar aqui o coordenador Diego, que é uma pessoa maravilhosa também, que nos atendeu de uma forma fantástica. E uma médica que até então é difícil de encontrar, uma médica tão maravilhosa como eu vi ela atendendo o público naquele postão hoje. Isso nos anima muito, nós sabemos que temos profissionais que trabalham por amor, que eu tenho certeza que não é só pelo dinheiro. A forma que ela atendeu aquela população ali e atendendo as pessoas, ela atendeu, e a forma que ela parou para conversar com nós, ela realmente trabalha com amor a profissão, né? Então, quero deixar aqui para a doutora Maximiliana, pessoa maravilhosa. Ela nos deu, nós tomamos uns 5 minutos de tempo dela lá, e é como o vereador Faguin falou, você olha nos olhos daqueles enfermeiros, você vê o quanto eles estão preocupados com a nossa população de Buritis. Então, quero deixar aqui um abraço, um respeito, e rogar a Deus pela essa frente que está aí, cuidando da saúde de todos os enfermeiros, todos os médicos, que Deus acalente e acalme os corações deles, que eles trabalham com o maior potencial que eles têm. Nós estamos vendo a dificuldade é muito grande. Né? A doutora Maximiliana, inclusive, ela citou uma situação muito séria que nós estamos passando no postão hoje. Nós temos, na verdade, hoje aí 12 respiradores, mas nós temos apenas 4 respiradores instalados. Isso gera uma preocupação muito grande. Que a grande preocupação não é o respirador, são os profissionais para manuseá-lo, que não está fácil. Uma coisa que ela deixou uma preocupação muito grande é uma médica só atendendo as pessoas com Covid e atendendo o público que está chegando lá procurando médico. Uma única médica. Isso é muito preocupante. Nós sabemos que o nosso prefeito é médico, ele é capacitado, mas ela nos passou essa grande preocupação dela atender as pessoas com Covid, o suspeito de Covid e as pessoas que estão hoje com outro tipo de situação. Então, eu pediria hoje que o prefeito criasse uma ala exclusiva para a Covid. Pois não, presidente. Fica à vontade, presidente.
Vereador Gildo, na reunião anterior, eu cobrei do prefeito e da secretária Maiara que colocasse ou desativasse o PSF do centro para estar atendendo só os pacientes com Covid. E hoje o prefeito me ligou dizendo que essa semana ainda ele estará colocando ali onde é a Casa Saúde Mulher para estar atendendo exclusivamente os pacientes com Covid. E uma equipe médica exclusiva só para paciente com Covid.
Ótimo, presidente, ótima notícia, excelente, que acalma a nossa população. Eu sei que a pessoa mais inteirada na saúde é o nosso prefeito, Mas na nossa conversa, né, nobre colega vereador Faguinho, ela deixou que a preocupação é muito grande por ela estar atendendo as pessoas com Covid e as pessoas que estão com outro tipo de doença, nobre colega vereadora Vânia. Então a gente pede, já que está tomando essa providência, a gente fica muito agradecido, porque uma única médica para atender num momento desse é assustador. É assustador. Né? Deixo aqui. Pode ficar à vontade, vereadora Vânia.
Já partiu, vereador Gil. É muito importante esse assunto que Vossa Excelência fala aqui. Importante também ouvir aqui o presidente da casa, reforçando aí nessa solicitação executiva. Também tive, infelizmente, no posto de saúde, nesse sábado e domingo agora, acompanhando um parente, e vi inúmeras pessoas chegando, presidente, também com suspeitas de Covid, outros com Covid confirmado, e essa dificuldade quanto do atendimento. A gente vê a preocupação dos médicos, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, né? E aí é importante a gente estar sabendo aqui hoje que as providências já estão sendo tomadas. Mas, já usando a sua parte, eu queria também muito pedir à população, reforçando, como o vereador Zanan disse, já está repetitivo, mas é um assunto muito importante, pedir à população para que realmente haja essa consciência. Hoje, vereador Gildo, eu estive nas ruas da nossa cidade, até cumprindo o nosso papel, que é de estar fiscalizando, e vi inúmeras pessoas nas portas dos comércios sem máscaras, vereadora Nívia, e fiquei chocada. Pessoas, mesmo de bicicleta, andando na rua e sem máscaras. Pessoas batendo papo na porta do comércio sem máscaras. A gente está falando, né, conscientizando. É importante a união de todo mundo neste momento agora. Temos também parentes vivendo essa situação e não é fácil. Eu também tive Covid, graças a Deus os meus sintomas foram mais tranquilos, mas tenho parentes hoje na UTI. E o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém, não quero para o outro vereador. Então, é importante a gente estar aqui, até usando esse espaço onde é transmitido via rádio, e falar para a população, fique em casa, vamos fazer, né, a higienização, como foi falado aqui pelos colegas vereadores, vamos manter o distanciamento. Nós temos que lutar pela vida, lutar agora é pela sobrevivência. Falei semana passada, vereador Gildo, que a gente está numa guerra mundial, mas essa guerra é uma guerra pela sobrevivência. Então é muito importante que a população esteja em alerta. Obrigado pela parte.
Bem, nobre colega vereador, acho que a população está confundindo lockdown com férias, né? A verdade é essa. É, eu, como a vereadora Neiva disse, ela passou por isso, eu passei por essa situação, estou sentindo até hoje, tem quase 70 dias, estou sentindo, tá? A minha dificuldade, eu tenho ela, deixou a minha sequela, eu estou tentando recuperar, tá? Então eu não quero ver um amigo, um ente querido passando por isso, tá? Passei em frente hoje o Bradesco lotado, Caixa Econômica, lotérica. Eu gostaria, presidente, que, se fosse possível, estendesse o horário de atendimento nesses locais para que as pessoas não aglomerassem tanto. Se há essa possibilidade, o nobre colega vereador Zanan é um servidor do Banco do Brasil, de repente ele pode até nos orientar uma forma que possamos buscar para que as pessoas não tenham que aglomerar tanto. Isso nos assusta. Tá? Final de semana é festa em todos os lugares, nós não estamos de férias, nós estamos de lockdown, é questão de sobrevivência. É como a vereadora Vânia disse, nós estamos em uma guerra. A guerra é a sobrevivência da vida. O vereador Faguinho disse, eu tenho a liberdade de falar a respeito do doutor Vitalino, uma pessoa maravilhosa, está aí numa situação, vamos rogar a Deus para o doutor Vitalino, outras pessoas que estão lá, que não está fácil. Eu liguei em Brasília hoje para 5 médicos amigo meu para conseguir uma UTI particular, vereador Nilva. Não tem UTI particular. Não tem UTI particular. Tá? Estão dispostos. João Flávio está numa situação difícil. Né? Então, o que acontece? A população está brincando. Os jovens estão achando que os jovens não adoecem, gente. Essa doença não escolhe idade. Então, deixo aqui o meu pedido, que pare e reflita um pouquinho a respeito do momento que nós estamos vivendo. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente. Mais muito obrigado, senhor.
Aproveitando sobre o assunto aqui do Covid, quero pedir ao prefeito e à secretária de saúde que reveja aqui a questão da gratificação extra dos funcionários que estão estão na frente aí dos profissionais, estão em linha de frente. É, não só os enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas também os motoristas. Né? Porque os motoristas são os que mais ali correm o risco também, e é os que não estão, vereadora Nilva, desde aquela primeira vez que foi feito o pagamento da gratificação extra do Covid, dos linhas de frente, eles não participaram, os motoristas. Então eu peço a secretária e o prefeito que reveja, ver se tem condições de estar incluindo os motoristas também nessa linha de frente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Boa noite, excelentíssimo presidente desta Casa de Leis e aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Gostaria de deixar a minha homenagem em nome da minha mãe, Luzeni, que hoje completa 22 anos, que ela nos deixou. Que Deus continue abençoando todas as mulheres com sabedoria, coragem e com o dom da força e do amor. Que todas nós sejamos reconhecidas, amadas, valorizadas e também respeitadas. Nós, mulheres, devemos receber o nosso reconhecimento todos os anos com a chegada desta data tão especial, que representa todas as conquistas obtidas em busca por nossos direitos iguais. Senhor presidente, gostaria também hoje de estar falando sobre a questão do Covid, né? Aproveitar essa oportunidade, todos os nobres colegas falaram sobre, né, essa questão dessa doença, né, desse momento que estamos passando, que está, por incrível que pareça, muito sério, né, em toda a região. Existe imposição do Estado em lockdown, né, na nossa região, que na questão dos trabalhos para manter os comércios abertos, com medidas restritivas. Mas a cooperação, infelizmente, está mínima. Nesta semana, a situação ficou pior, pois não há mais leitos em Unaí, em Paracatu, João Pinheiro e em Patos. Para a nossa população, a falta de colaboração ainda acontece. Está remanejando a estrutura da saúde local para atender os pacientes diagnosticados com o Covid, que agora estão no auge da onda, né? Eu acho que é o momento que a gente está passando mais difícil agora. Não está faltando a medicação de suporte aqui no nosso município, mas falta os leitos para os casos moderados e graves, que necessitam de UTI. O assunto é sério. E temos que fazer a nossa parte. E cada um conscientizar a maior quantidade de pessoas para ficar em casa. Evitar aglomeração, usar sempre máscara e se higienizar, quando for necessário. Gente, a coisa está séria. Vamos apertar os cintos, pois o Covid está para todos. E nós sabemos que a gente, infelizmente, a gente não sabe que às vezes a gente pode ser o próximo. Né? Estive conversando com a Gláucia Santos, uma amiga da gente aí, da nossa cidade, uma pessoa muito bacana, né? Sobre, inclusive, os jovens, seu presidente. Está difícil contê-los no isolamento, pois fazem as festas em casa porque acreditam que os outros amigos que vão possam não ter Covid. É o que está acontecendo. A Gláucia comentando comigo hoje, a gente discutindo essa questão, né? Mas Deus está no comando e está nos abençoando. E continue em casa, né? Quem está aí, né, cuidando de sua saúde, preocupado com a questão dessa doença, né? Quem realmente acredita que essa doença é verdadeira, porque eu estou percebendo que tem muitas pessoas que não estão acreditando que isso é uma brincadeira. Então, Deus está guardando todos nós aí, né, dessa situação. Devo a palavra, senhor presidente.
Seguimos para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 04/2021, que autoriza a criação da Casa de Apoio em Belo Horizonte, Minas Gerais, e dá outras providências de autoria do Executivo. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. 7 votos favoráveis, desculpa, Wendel. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 15/2021 sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, providenciar o aparelho portátil via visualizador de veias para a unidade mista de saúde e laboratório municipal, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, o aparelho visualizador de veias, ele tem como objetivo facilitar a coleta de sangue, evitar hematomas e auxiliar na administração de medicamentos em pacientes de difícil acesso venoso, como os bebês, as crianças, idosos e pacientes em tratamento de quimioterapia. Ele permite ainda que os prestadores de serviços de saúde vejam claramente as veias acessíveis como uma imagem de HD em tempo real, diretamente na superfície da pele. Aqui são as justificativas apresentadas, presidente, mas acrescentar que esse pedido não é apenas meu, vereadora Vânia. Eu ouvi alguns pais e mães que vieram ao meu gabinete e que têm seus filhos que fazem tratamentos, que têm que estar fazendo uso constante de medicação semanal. Até um deles foi Denis Gontijo, que trabalhou conosco aqui na Câmara, me relatou a dificuldade que é quando leva sua criança e precisa fazer a coleta de sangue e não conseguem ter o acesso às veias. Também, quando acompanhei a minha mãe fazendo tratamento de quimioterapia, não só presenciei com ela, mas outros pacientes quimioterápicos também, a dificuldade que é para colher um sangue. Se não bastasse a dor do tratamento de um paciente com câncer, né, que tem constantemente tá fazendo suas coletas de sangue e exames, presidente, tem aquela dificuldade. Pega uma veia, rebenta, pega outra, não consegue o acesso, né? Além de também ser pedido pelo pessoal do laboratório, esse aparelho visualizador de veias. Mantive contato também, presidente, com outros municípios, como o Naí, Secretaria de Saúde de Arinos, Riachim e Uruana, e eles falaram a importância que é esse aparelho junto ao serviço de laboratório PSFs. Por isso, a gente pede também um olhar da nossa secretária de saúde, do prefeito, para que também aqui possa oferecer um serviço de qualidade aos nossos pacientes. Meu muito obrigada.
Realmente, vereador Evânio, eu conheço esse aparelho, vi em Unaí, no laboratório lá, realmente ele vai facilitar muito o trabalho das meninas lá do laboratório. Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação da moção número 01/2021, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para...
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, a ampliação dos papéis da mulher e seus destaques tem refletido em mudanças na forma de vivência da humanidade hoje, sendo um dos assuntos que mais geram discussão na atualidade. Essa reflexão ressurge na passagem desse dia, quando há um convite para que a mulher reflita sobre suas conquistas e o que pode ser concretizado de melhor para o gênero no presente e no futuro. Essa data, 8 de março, reverencia principalmente a participação da mulher e sua dinâmica dentro da história, dando ênfase ainda à longa caminhada da categoria na busca pelo reconhecimento de seus valores. Já não se discute mais apenas a sua atribuição de mãe, esposa e dona de casa, mas a sua conciliação em frente a outras funções. A mulher não se tornou apenas atuante, mas parte decisiva em todas as áreas, comando e determinando sobre ações que pertenciam apenas ao homem. É certo destacar que as vitórias alcançadas pela classe feminina ganharam maior representatividade com sua inserção no mercado de trabalho, fato que tem revolucionado a forma de viver e o cenário, principalmente da sociedade ocidental. Além de ser singelo e belo, capaz de gerar em seu ventre uma vida, a mulher vem ao longo das décadas demonstrando beleza e sabedoria ao exercer variadas atividades. O reconhecimento da mulher como um ser capaz de decidir e participar da vida em sociedade mudou o olhar sobre a família e a conjuntura na formação da cultura e dos costumes da vida contemporânea. Vale ressaltar que no dia 8 de março ficou marcado como uma data que homenageia a mulher após alguns fatos históricos que destacaram a luta do sexo feminino. O Dia Internacional da Mulher foi criado em homenagem a 129 operárias que morreram queimadas numa ação da polícia para conter uma manifestação em uma fábrica de tecidos no dia 8 de março de 1857, em Nova York, nos Estados Unidos. Na ocasião, elas pediam a diminuição da jornada de trabalho de 16 para 10 horas por dia, o direito à licença maternidade, a equiparação de salários com os homens, já que as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho e tratamento digno dentro do ambiente profissional. O marco do Dia Internacional da Mulher aconteceu em 1917, ano em que a Rússia viveu a Revolução Bolchevique e saiu oficialmente da guerra. A participação das russas nas manifestações de paz e o movimento feminista daquele país se tornaram referência para o mundo. E somente em 1975, que em Assembleia Geral, a Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente a data. Reverencio hoje o Dia Internacional da Mulher, os movimentos que denunciaram a opressão das mulheres até que chegassem ao momento em que elas vêm utilizando apropriadamente o poder e sua feminilidade. Essa parlamentar não poderia deixar de prestar essa homenagem nesta noite, congratulando a todas as mulheres buritizenses, inclusive a vereadora Cibele e a vereadora Nilve. Os meus parabéns. Meu muito obrigada, presidente.
Vou colocar a moção em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Moção aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do
PL.
PL.
Mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos a todos os colegas vereadores, vereadoras, cumprimento também as pessoas nos seus lares nos ouvindo, tanto na cidade quanto no meio rural de Buritis. Ainda falando um pouquinho sobre a questão aí da pandemia, quero dizer aqui, deixar bem claro que o vereador Branquinho não defende o lockdown, o fechamento total, a gente defende que haja realmente uma maior fiscalização, um maior controle, né? Porque realmente o momento é sério, o momento exige essa atitude mais enérgica, né? Nós estamos atingindo o pico de contágio, que todo mundo falava que ia acontecer no mês tal, não sei quando começou a pandemia, ia ser em março, depois em abril, em junho, em maio, junho e tal. O pico é agora, né? Estamos vivenciando isso aí, estamos vendo isso aí. Agora, no momento que eu estava aqui ouvindo a reunião e conversando com pessoas que estão internadas lá em Unaí, inclusive pessoa extremamente conhecida aqui em Buritis, né? Não vou mencionar o nome aqui, porque não preciso mencionar, mas que está preocupado com a situação, está com a situação um pouco mais sob controle até o momento, se Deus quiser vai se recuperar, mas está muito preocupado com a situação que as coisas vão se encaminhando, né? Então, essa é a minha opinião, não estou aqui defendendo o lockdown, esse negócio não é isso. Talvez, de repente, se tivesse um toque de recolher aí, determinado momento, seria bacana, seria importante. Talvez uma fiscalização mais presente, né, nas vilas, distritos e em outros lugares. Talvez até mesmo em chácaras que o pessoal está fazendo suas festas, seus eventos. Talvez isso seja necessário, né? E se não tomar essas providências, a gente pode ter certeza que mais à frente vai ser preciso tomá-las com toda certeza, porque as coisas estão cada vez mais só piorando. Mas hoje também, nessa data tão importante, no dia 8 de março, né, no Dia Internacional das Mulheres, esse ser tão importante e que está presente na vida de todos nós. Afinal, nós viemos ao mundo através, se não fosse pelas mulheres, nós estaríamos aqui, né? Então a gente começa respeitando a nossa mãe, as nossas irmãs, né, as nossas filhas e assim por diante. É tanto que A vereadora Vânia relatou todo o procedimento histórico, aquilo que a gente ensina na sala de aula, referente à questão dessa data, a origem dessa data e tal, não é isso que eu vou dizer aqui. Então, realmente, esse fato histórico é importante, mas se a gente for trazer para o dia de hoje, a gente vai entender que as mulheres conquistaram muitas coisas merecidamente. Mas se o ser humano não fosse tão egoísta, se o homem não fosse tão machista, talvez não precisaria criar nem esse dia, né? O respeito já seria natural, sem ter essa chamar atenção para essa data, para esse dia. Não estou dizendo que não mereça, estou dizendo que nós somos humanos, e, independente de cor, de raça, sexo, religião. É como o dia da consciência negra, né? Se o homem criasse o dia da consciência humana, seria muito mais bacana, né? Entender que nós somos mortais, somos iguais, independente de cor, raça, sexo, religião, repito mais uma vez. Mas, infelizmente, tem que criar-se essas datas para chamar a atenção, porque as mulheres foram discriminadas ao longo da história, né? Sempre discriminadas. Mulher não poderia trabalhar fora, mulher não votava, né? Nós sabemos que no início da nossa república, só votava quem tinha dinheiro, né? nem se falava em voto feminino. Só em 1932 é que a mulher adquire o direito de votar, né? Então, assim, por isso que essa data é tão importante de relembrar, falar e dizer também de uma lei, a lei 11.340/2006, a lei Maria da Penha, uma lei que defende as mulheres. Uma lei que foi criada para estabelecer os crimes, né, contra as mulheres, violência física, violência psicológica, violência sexual, patrimonial, moral. Tem gente que acha que às vezes chega na casa de lá, o marido acha que chega na casa e começa a quebrar tudo dentro da casa. Violência patrimonial, meu amigo, você pode ser enquadrado nessa questão aí. De repente, a gente que acha que a violência é só bater, né, que a violência física, agredir e tal, mas tem a violência moral também, que você querer denegrir, querer minimizar, diminuir a pessoa, né? Então, assim, existe essa lei que ampara, mas a lei por si só não é suficiente. O que nós temos que ter na consciência é que nós temos que educar os nossos filhos homens a respeitar primeiramente as suas irmãs, para que depois ele possa respeitar as suas namoradas, possa respeitar as suas esposas, porque não, de nada adianta só a lei. A lei só não resolve. Está provado que a lei por si só não resolve. Então temos que educar nas nossas casas, nos nossos lares, nas escolas, né, que a escola também tem esse papel, mas primeiro começa em casa, e aí sim. Né, e aí sim nós teremos uma sociedade no futuro muito melhor, respeitando as mulheres. A gente não estaria vendo aí tanto feminicídio na televisão, né, criou até um nome, olha só, com crime contra a mulher, né, liga lá na Band, na Record, o tempo inteiro, marido mata a esposa, não sei o quê, né, tantos assassinatos, tantas mortes. Então isso prova que esse machismo ele está enraizado, né, dentro da sociedade. O homem acha que ele é dono da mulher, acha que a mulher é inferior, acha que... Hoje eu vi uma reportagem, o cara matou a esposa e jogou a esposa em cima de um resto de construção, né? Então, assim, tem que acabar com isso. Nós somos humanos, independente de cor, raça, sexo, religião, é aquilo que eu estou dizendo aqui. Temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações, e a mulher não é um ser inferior, não. Esse dia 8 de março, tudo bem, é para relembrar essa tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, e ficou esse marco. Só que o dia da mulher é todos os dias. O dia do ser humano, o dia da mulher, o dia do homem, o dia... Quando a história fala em homem, ela fala do homem e mulher, e sim como um todo, né? Não faz essa distinção entre a questão de sexo, de gênero, né? Então, que esse dia 8 de março, que nós sirvamos para refletir a importância das mulheres dentro da sociedade, e que um dia possa acabar com essa questão aí de ficar com essa data em si, mas que o respeito possa ser diário, todos os dias. Não adianta nada comemorar o dia 8 e daqui a meia hora, ou daqui a uma hora, mulheres sendo espancadas por aí. Não resolve nada isso. Aí não passa de uma data por si só, não passa disso. O que tem que ser uma mudança de mentalidade, uma mudança de consciência, entendendo que a mulher é tão importante quanto o homem. Não existe o homem mais que a mulher, nem a mulher mais que o homem, não. Os dois são seres humanos e são iguais, né? Somos mortais. É tanto que se o homem fosse mais, o homem ia viver mais que a mulher, muito pelo contrário. O homem vive, em média, 7 anos menos que as mulheres. Então, isso aí, a ciência prova isso aí e diz isso aí, e é verdade. Então, por que o homem se achar que é melhor, né, do que as mulheres? E não respeitar as vontades, os desejos, né? E, de repente, a mulher não quer mais o homem, tem que matar, tem que exterminar, tem que eliminar. Então, tem que acabar com essa questão aí. E que essa lei Maria da Penha, que é uma conquista, né, que foi aprovada em 2006, sancionada pelo presidente Lula, né? ainda quando ele era presidente, que essa lei não fica só no papel, não, que ela seja realmente na prática, que aconteça na prática, que aconteça de verdade na vida das mulheres. Então, a você, mulher, mulheres diretoras, mulheres professoras, mulheres promotoras, mulheres juízas, mulheres deputadas, mulheres vereadoras, como é o caso, nós temos aqui as três mulheres, né, a vereadora Vânia, a vereadora Nilva Prisco, a vereadora Cibele, a todas vocês, né, da Sociedade de Buritis, a todos vocês que nos ouvem nesse momento, sintam-se cumprimentados por esse vereador e parabéns pelo dia, pela essa data marcante, tão importante, e que sirva de reflexão para toda a sociedade aprender e entender, principalmente os jovens que são o futuro, que as mulheres são iguais aos homens. Não existe esse negócio, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Não. Esse negócio tem que ser lado a lado, ou até mesmo a mulher à frente, porque realmente a gente sabe que o quão seria triste o mundo se não fossem as mulheres. As mulheres vieram ao mundo, minha esposa está ouvindo nesse momento, tenho certeza e convicção, as mulheres vieram ao mundo para alegrar. É tanto que lá na Bíblia, no início, né, quando Adão lá, todo tristonho, todo sem graça, de repente você imagina se não vêm as mulheres, ficar só essa machaiada toda aí, que graça teria? Né? Que graça seria isso? Então, realmente, as mulheres são essenciais. Eu tenho lá a minha filha, Maria Sofia, espero que ela cresça em uma sociedade com menos preconceito, com menos machismo, né? Que tenha os mesmos direitos, que seja feliz, que faça suas escolhas, as suas boas escolhas, né? Para viver bem, viver bacana. E eu sei, vereador Faguinho, que está querendo uma
parte aí, vereador.
Pois não, vereador, pode prosseguir.
Só para, aproveitando aqui a sua fala, deixar aqui os parabéns para todas as mulheres aí, em nome das nossas nobres colegas aqui, Nilva Prisco, Cibele, Vânia e a Márcia também, que está nos ouvindo ali em plenário, dizer que mulher é um ser maravilhoso, que se resume em força e delicadeza. Que você, mulher, seja homenageada todos os dias, com a intensidade que merece. É isso aí, deixar os parabéns, né, para todas as mulheres aí que estão nos ouvindo. Minha mãe, em nome da minha mãe, da minha esposa. E, no mais, devolvo a palavra.
Dando sequência e já findando aqui, deixar os meus parabéns também a todas as mulheres faxineiras, mulheres donas de casa. Quantas mulheres preferem ficar em casa, né? Que bacana, né? É uma escolha, é uma opção, né? Ninguém pode tentar diminuir, né? Cuidar da família, exerce um papel extraordinário, um serviço que não acaba nunca também, infelizmente. Mas, assim, os parabéns a todas as mulheres donas de casa. Quero dizer também que a Cláudia, né, que está nos ouvindo nesse momento, o projeto realmente foi retirado, o projeto da municipalização. Que bom que o prefeito realmente entendeu que era preciso retirar esse projeto. O projeto foi retirado, o projeto não virá aqui para votação. Quero mandar um abraço especial, então, para a professora Rosina, para a filha dela, para a Jennifer, para o Cleiton Gomes, professor também nos ouvindo, o professor Nilson Gomes também nos ouvindo, o professor Carlos Ribeiro Mendes. Enfim, um abraço especial para todos os profissionais da educação. Desejar aos alunos que hoje, né, hoje, se não me engano, começou o ano letivo, embora remotamente, aos meus alunos também, que eu sei que talvez estão nos ouvindo nesse momento, desejar um excelente ano aí mesmo, dentro das possibilidades, né? Nós estaremos à disposição para estar tirando as dúvidas, para estar tentando ajudar, contribuir da forma que for possível contribuir. Nesse momento é só isso, presidente, mas muito obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele, líder do Solidariedade.
Nessa noite também eu gostaria de comunicar aos moradores e comerciantes da Rua Floresta, esquina com a Rui Barbosa, aqui bem atrás aqui da Câmara, que me solicitaram, né, a pedido de um quebra-mola, que essa vereadora aqui já fez essa cobrança, tá? E teremos a resposta aí, se Deus quiser, na próxima semana. O motivo desse pedido dessa quebra-mola, senhor presidente, que o perigo aqui na esquina de baixo está constante de acidentes, excesso de velocidade e por não terem respeito e também por não ter placas de sinalização. Tá, o ofício já foi feito pelo gabinete desta vereadora. Me foi solicitado também, nesta data de hoje, 8/3/2021, que já será também encaminhado o ofício à Secretaria de Obras do gabinete desta vereadora, também a pedido de um quebra-mola pelos moradores do bairro Vereiras da rua Monte Azul, com a Avenida Paraná. O motivo também é que já houve acidentes ali, no cruzamento, velocidade, né, excessiva e a quantidade de crianças que passam pela rua. O perigo de acidentes ali está muito grande. Estive, nessa semana passada, visitando a sede do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, onde fui muito bem recebida pela Alda Trindade, responsável pelo programa e também por todos os funcionários que ali trabalham. Ela nos contou como funciona essa distribuição de alimentos. Chegam através dos pequenos produtores rurais, do município até a sede. Estive visitando os pequenos produtores na zona rural Barriguda 1 e 2, onde conversamos sobre a entrega de produtos em relação ao transporte, que eles questionam, senhor presidente. E nobre colegas aqui, vereadores, sobre a dificuldade de entrega e pedem uma parceria com a Secretaria de Transportes ou a Ação Social, juntamente com a Prefeitura, para futuro ser mandado um transporte para uma ponte de apoio naquela região, que facilite o transporte de todos. Essa vereadora já está entrando em contato com as secretarias responsáveis e retornará com respostas finais. Recebi também no meu gabinete essa semana passada a pessoa do senhor Deni e o senhor Lorival do assentamento Palmeira do Gado Bravo, onde conversamos sobre a questão da segurança rural. Estivemos na região e quero agradecer a todos os moradores pelo carinho e receptividade. Na oportunidade, acompanhei o senhor Denis e o senhor Lorival até o quartel da Polícia Militar, onde conversamos com o capitão Ranieri e o tenente Adriel sobre a possibilidade de disponibilizarem uma viatura para que possa ser feito o patrulhamento rural no assentamento PAA da Palmeira do Gado Bravo e demais assentamentos aqui em Buritis. Eles se prontificaram a ajudar. Ficamos muito gratos a toda a polícia de Buritis. Inclusive, só para ressaltar, né, o capitão e o tenente nos comunicou que já está sendo feito todo o procedimento para a segurança rural de toda a nossa Buritis. Nessa noite também eu gostaria de mandar um abraço em nome da dona Terezinha e seu Exalto, ao Eliseu Rocha Brito, a Edilene, a Joanésia, a Madalena, a Neuzinha, enfim, a toda essa família que tanto Buritis admira. Também queria mandar um abraço para a Josefa, lá no bairro Taboquinha, a Jovência Liquinha, que está nos ouvindo, e também ali no Pé da Serra, ao Zenide e sua esposa Camila. E deixar aqui um boa noite em nome do professor Nilson, da Escolinha de Futebol Fute Minas. Boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita, líder do PDT.
Gostaria, nesse momento, agradecer a presença do secretário de Agricultura, senhor Rufino Folador. Agradecer também a presença do secretário de Estradas e Rodagem, senhor Douglas. De obras, agricultura é o processo militar, por ter comparecido até a Câmara Municipal para pudéssemos discutir a respeito da infraestrutura da cidade. Né? Ele nos pediu 15 dias para trazer a resposta, mas só de comparecer para nós é de grande importância. Então, muito obrigado a você, o secretário. E gostaria também, nesse momento, secretário, de solicitar um pedido dos moradores da rua Santa Clair Valadares, encontro com a 21 de abril, lá no seu Marcol, na qual é uma rua polêmica, que entra prefeito e sai prefeito, e não toma providência de realmente abrir a rua, porque lá não tem rua, lá só tem um buraco. Então, estou fazendo a solicitação, na verdade, esse pedido para você, secretário, senhor Rufino Folador, em nome daquela população ali, seu Marcol, e outros mais moradores da região. Eles estão cansados já de esperar, e nada é feito. Mas eu acredito que você, secretário, pela sua capacidade, o seu caráter, você vai resolver o problema daqueles moradores naquela rua, com certeza. Pode ficar à vontade, vereador. Professor,
vereador, só uma palavrinha, na verdade, esqueci de fazer uma cobrança, vai ser bem rapidinho. É pedir ao Paulo, senão eu vou começar a entender que realmente há alguma coisa contra os meus pedidos, né? Colocar a haste com a lâmpada lá para o Sansão, coitado do Sansão lá, a rua totalmente escura, não é só o Sansão, não. Lá tem vários moradores lá próximos, indignados com essa questão aí. A rede foi colocada lá, a alegação é que não tinha fiação, estava semi que estava mudando a fiação. Já foi colocada a fiação. Pelo amor de Deus, o que custa ir lá e colocar essa haste? Será que eu vou ter que comprar uma haste e pagar alguém para ir lá e colocar? Será que tem algum crime se eu fizer isso? Né? Porque do contrário, pelo que eu estou vendo aí, não sei, toda semana vai colocar, depois não sei o que vai colocar e tal, não sei o que, até agora não coloca. Então você, Paulo, realmente você é um cara bacana e esforçado, dá ouvido para outras coisas, não. Vai lá e manda colocar haste pro rapaz lá, ué. Está atendendo algo que é essencial, né? Porque, na verdade, é iluminação pública. Ele está pagando iluminação. Está descontando na conta dele e ele não tem iluminação na porta da casa dele. Muito obrigado, vereador Geudo.
Fica à vontade, nobre colega vereador. O mais, deixar uma boa noite para os nobres colegas vereadores, o público presente, os ouvintes da Rádio Buritis 88.5. E que Deus nos abençoe até a próxima reunião. E devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha. Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães, justificou a ausência por motivos particulares. Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença.